Ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 10 de abril, agora são 8:02 e está no ar mais uma edição do Café com Entrevista. Tudo bem com vocês? Hoje tá hoje tá outono, hoje tá clima de outono. É para tomar um café e a gente convida a estar conosco no Café com Entrevista desta manhã. E hoje, aqui no nosso programa, estamos recebendo a nossa querida amiga, oftalmologista, parceiraça sempre, doutora Caroline Masnack. Ela que vem bater um papo conosco sobre saúde ocular, mas mais do que isso, fazer uma excelente visita à Rádio Frei Galvão.
É um prazer.
Bom dia, doutora Carol, tudo bem?
Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui, né? De casa nova,
é isso aí.
Lugar bacana, a rádio tá linda e com um programa fenomenal. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui com você.
Eu que agradeço. Olha, eu te convido a participar conosco, se você quer tirar alguma dúvida sobre a sua saúde ocular nesse período aí mais complicadinho de outono, enfim, crianças, idosos, participe. 996118989. Deixe também sua mensagem aqui para a doutora Carol, tá bom? Bom, saúde ocular é todo dia, toda hora. A gente acabou de ter o nosso companheiro entrar aqui e falar, pinhei o negocinho.
Ah, isso mesmo.
Esse autocuidado, primeiro, tem que ir com moderação, né?
E com moderação, porque colírio é remédio.
Uhum.
Né? Então, é sempre importante pensar nisso, porque as pessoas, ah, é só uma gotinha, vou usar o do meu vizinho, porque pra ele deu certo. E a gente tem, da mesma maneira que a gente tem remédio pra febre, pra dor, remédio pra infecção, antibiótico, antifúngico, nós temos remédios diferentes também pro olho. Tem antibiótico, tem hidratante, tem lubrificante, tem astringente, diversos tipos de medicação para indicações diferentes.
Tá.
Então, e às vezes, diversos tipos de medicação para a mesma função. Por exemplo, o remédio do glaucoma.
Certo.
Por que que um usa o A e o outro usa o B? Porque para aquele o A tá melhor e para o outro o B é melhor. Ou existe uma contraindicação, ou tem uma interação medicamentosa. Então, a avaliação cuidadosa de cada um vai dizer pra gente qual que é o melhor caminho a ser seguido com o melhor resultado.
E a gente tem que ter um cuidado com as crianças, porque para dar surto em criança, agora nesse período, dá surto de diarreia, dá surto de vômito, dá surto de tudo. E também tem os surtos e problemas relacionados à saúde ocular da criançada, né?
Sim. Não só da criançada, como do adulto também,
não,
né?
Não, sim. A gente vem pra casa, passa pra todo mundo.
Exatamente. Começamos agora um período que aumenta o nosso risco de conjuntivites.
Então.
Né? Então, na terça-feira eu atendi 3 casos de encaixe de emergência no consultório. Então, quando a gente começa a ver assim, poxa, 3 casos em um dia, é muita
chama
coisa.
Atenção.
Chama atenção.
Tá.
Então, a gente vem talvez aí numa escalada de casos daqui pra frente. Então, quais são os cuidados? Como é que a gente se previne? A conjuntivite a gente não pega de conversar com a pessoa,
tá?
Mas a gente pega do contato. Então, do abraço,
certo,
do beijo, daquela pessoa, se ela coçou o olho, por exemplo, pegou na maçaneta, aquela maçaneta tá contaminada. Alguém veio depois, abriu a maçaneta e coçou o olho.
Pronto.
Uma das coisas que eu falo
que
mais...
É um vírus.
É um vírus. Então, a gente tem diversos tipos de conjuntivite, né?
Tá.
A bacteriana, que é a mais comum, normalmente é uma mão suja no olho, ela autolimitada, 5 dias. A viral é a que mais contagia. É o mesmo vírus da gripe.
Tá.
Então, às vezes a pessoa tem um quadrinho de gripe, um narizinho escorrendo, uma tossezinha alguns dias antes e depois começa com o olho vermelho.
Tá.
E aí, a diferença das duas é que a conjuntivite bacteriana, ela dá muita secreção, aquela amarelada, aquele que a gente acorda com o olho pregado.
Isso.
Mas
até
não é que tá
dói
grudado,
na hora de limpar.
Não tá grudado, porque é só os cílios que tá grudadinho. Tem secreção, tem remela ali, um monte de sujeira. A viral não, a viral é mais lacrimejamento. Você até acorda com o olho mais grudadinho, mas você vê que é uma quantidade de secreção bem pequena, né?
Mas fica o dia incomodando.
O dia incomodando, arranhando. Alguns casos pode doer sim.
É.
A gente tem diferentes intensidades de conjuntivite.
Tá.
A maioria das vezes é arranhar aquele olho vermelho, lacrimejamento, uma sensibilidade.
As pessoas reclamam, parece que eu tô com areia no olho.
Exatamente. Uma sensibilidade à luz, que vai ser limitada ali a 5 a 7 dias. Alguns casos podem complicar. E aí o processo inflamatório se torna muito grande.
Tá.
Tem lesão na córnea, faz úlcera, Tem paciente que faz perfuração ocular. E eu tive uma conjuntivite, assim, eu tive uma... Sim, é aumenta o risco. Eu tive uma conjuntivite na minha vida, que eu tava no primeiro ano da minha residência. E eu fui examinar um bebê que tava com conjuntivite.
Olha.
E a mãe não segurou, ele veio com a mãozinha no meu rosto. Aí, naquela hora, aquele desespero, lá veio o rosto, passei até álcool no rosto. 3 dias depois, tava eu lá com o olho, assim, uma batata, inchado. Eu fiquei 3 meses com essa conjuntivite viral. Fiz hematoma, sangramento no olho, fiquei com o rosto roxo, então alguns casos.
Nossa.
Pode, foi um negócio horroroso.
Isso vai depender do organismo também,
depende,
talvez
do organismo,
de baixa imunidade.
É. E da virulência do vírus também. Às vezes é um vírus mais forte, né? Com um poder de destruição maior. Isso, nosso sistema imunológico não está pronto para aquilo, a gente acaba tendo um processo inflamatório maior. Por isso que é importante de não subestimar
isso.
A conjuntivite. As pessoas, vamos ficar em casa, tá tudo bem. Mas se você está com um quadro leve, está tudo bem observar, limpar, lavar. Até porque na conjuntivite viral, a gente não tem um remédio específico para o vírus.
Tá.
A gente trata o sintoma. Diminui a inflamação, melhora o conforto, hidrata bastante.
O vírus morre com o tempo, né?
O nosso sistema imunológico vai dar conta dele. A gente fica observando para ver se não tem uma infecção secundária.
Tá.
Então, uma bactéria que aproveita daquela situação em que o corpo está indo uma batalha, tá prestando atenção naquele vírus, ela, tem espaço para crescer aqui.
Exato.
Entra ali e se prolifera. É, então a gente sempre fica atento a isso, e a minha orientação para os pacientes é assim: compressa gelada, o colírio que a gente vai passar, né? Normalmente são 2, a gente falou.
Que é o oftalmo que vai passar.
O oftalmo que vai passar, o colírio ideal para aquele caso, para aquela gravidade, se tem lesão na córnea ou se não tem, tem contraindicação para um e para o outro. E aí vai para casa e vai acompanhar. Piorou a visão, tá com dor.
Normalmente em uma semana.
5 a 7 dias.
A mais simples,
isso,
assim.
Essa é a média.
Passou disso.
Opa.
É, atenção.
Fique atento. Até porque a gente pode ter quadros alérgicos que podem imitar a conjuntivite.
Tá.
E uma doença chamada uveíte, que é uma inflamação dentro do olho, que causa um olho vermelho, sensível à luz, às vezes com lacrimejamento, com dor de cabeça, e não tem nada a ver com conjuntivite, uma infecção muito mais grave. Então,
então, passou de 7 dias, procura um profissional.
E se você perceber que começou o olho vermelho, tá com dor de cabeça e a visão embaçou, imediatamente pro oftalmo.
Aí não tem nada a ver com conjuntivite.
Que isso é um sinal, assim, muito importante. A conjuntivite, por conta da secreção, pode embaçar. Mas é aquele assim, embaça, melhora. Porque a gente fica lacrimejando, né? Aquele excesso de lágrima embaça. Mas quando você vê que embaçou e parece que tem uma nuvem dentro do olho, corre pro oftalmo.
A gente em casa tem sempre receita da avó, né? Não tem jeito.
Sempre.
É água buricada, é soro fisiológico.
Água de rosa branca.
Sempre tem. A avó tem tudo.
Sim.
Abre o armário da avó, só não tá escrito, mas aquele potinho
isso aí,
lá.
Isso aí.
E os riscos disso?
A gente fala assim, eu gosto de falar
que... Tem gente que vai falar assim, mas eu passei e nunca aconteceu nada.
Então os antigos têm uma inteligência muito grande.
Tá.
Mas a gente tem que lembrar que na época deles a gente não tinha disponibilidade de produtos que a gente tem hoje e nem o conhecimento que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a água boricada, ele é um ácido, é o ácido bórico. Qual que é a função dele? A gente usava nas conjuntivites com muita secreção e ainda de vez em quando a gente ainda usa.
Isso vende assim facilmente.
Exatamente.
Esse é o risco.
Porque a água boricada, ela quebra aquela secreção, aquela remela grossa.
Essa é a função dela mesmo.
Essa é a função dela. Então, nesses casos que eu tenho muita secreção em excesso, eu posso até usar para ajudar a quebrar aquilo lá de manhã, tá?
Tá.
Mas a água, a boa e velha água que está lá disponível na nossa torneira, também vai fazer a mesma função. Vai demorar um pouquinho mais porque ela vai ter que amolecer aquilo lá, mas ela vai tirar.
Tá.
E ela não tem os efeitos colaterais do ácido bórico, que eventualmente uma alergia.
Água quente ou água gelada?
Quando a gente tem uma inflamação grande da conjuntivite, a água gelada, ela é mais confortável.
Tá.
Tá? Mas a água torneira, quando você vai lavar o rosto, você põe ali, passa e limpa. Quando eu tenho o soro fisiológico, a gente pensa, nossa, o soro fisiológico é legal porque ele é fisiológico, ele é igual ao nosso corpo, né? E a gente costuma passar, até o pediatra passa bastante. O oftalmo já não gosta de usar mais. Por quê? A gente compra um frasco, não um frasquinho de 10 ml que você vai usar uma vez e vai limpar e jogar fora.
É meio litro.
É meio litro e ele fica lá embaixo da pia do banheiro.
É.
Então ele contamina.
E nele está escrito que se abrir tem que manter na geladeira.
Exatamente.
Ninguém põe na geladeira.
Não, mas se você pôr na geladeira, a duração dele é de 24 horas.
Ah, então...
Porque ele contamina. Dentro da nossa geladeira tem contaminantes. Então... Eu tenho ovo que saiu lá da galinha. Uhum. Eu tenho a
verdura. Então a gente faz tudo errado, doutor.
O ideal, gente, é água. Normalmente filtrada ou fervida, tá, para você fazer uma compressa. Uhum. Se é para lavar o rosto, não vai ter contato com a parte interna do olho. Água corrente tá bom.
Tá.
Tá? É... compressas. Ah, posso fazer compressa de chá de camomila? Camomila é um calmante.
Tá.
Desde que fique do lado de fora do olho, você não pingue dentro do olho, tá tudo bem.
Aí tem que fazer com o olho fechado, né?
É, as compressas são com o olho fechado. Teve uma moda aí, alguma coisa que eu li sobre uma massagem que o pessoal coloca manteiga no olho.
O pessoal tá inventando cada coisa que...
Essa é uma cultura indiana antiga. Eles usam aquela manteiga ghee, que é clarificada.
Tá. Pra comer é uma delícia.
Exatamente. Mas não pra colocar dentro do olho, né? A gente aumenta o risco de infecção, gente. Então, vamos pensar assim, uhum, ó. O seu olho, ele é a entrada pro seu sistema nervoso central. Ele é uma...
Tudo é sensível no
exatamente.
Olho.
Exatamente. O nosso cérebro tá dentro de uma caixa de osso. E o nosso olho tá exposto ao ambiente externo.
Uhum.
Entre os dois, eu tenho um fio que liga os dois, que é o nosso nervo óptico. Então, uma infecção no olho, potencialmente, pode virar uma infecção no cérebro.
Olha
então,
isso.
Ah, eu tô exagerando? Eu tô falando
não, mas
uma realidade anatômica. Como é que é formada?
Se pode chegar nisso, a gente tem que tocar, tem que
tem
ser
que tomar dito. Cuidado,
é
tem que ser atento. Até porque 80% do nosso contato com o mundo é feito pelos nossos olhos. Se a gente não cuidar deles, nosso contato vai embora.
É.
E é uma tristeza.
Como que a gente faz para prevenir? Bom, água ajuda para hidratar o corpo e ajuda
água a beber.
Água a beber.
Isso.
Que outro tipo de prevenção a gente pode ter? Além, claro, da higiene a todo instante das mãos, porque não tem jeito, a gente coça o olho. Todo oftalmo que a gente vai e fala, não coça o olho, mas não tem jeito. É tão gostoso às vezes.
Coçar o olho é uma delícia. E esse que é o problema.
É.
Às vezes a gente coça demais, coça tanto que machuca.
Machuca.
Tem pessoas que têm uma alteração da formação do colágeno. Colágeno é a fibra que dá firmeza para o nosso corpo.
Que
é nosso
bem
olho.
Molinho.
Então, assim. No nosso olho, a tampinha do olho, a parte externa, que é a córnea, ela é composta por colágeno. Uma fibra de colágeno comprida, como se fosse uma trama.
Tá.
Elas são todas paralelas e muito bem organizadas para a nossa córnea ser transparente. Essas pessoas que têm essa deficiência do colágeno, quando elas coçam o olho, ele não é resistente o suficiente, ele se quebra.
Tá.
Então eu perco essa sustentação da córnea e a própria pressão do olho vai jogando essa córnea para frente. Ela vai ficando em formato de um bico.
Um conezinho.
Esse é o ceratocone. Então, por isso a gente fala assim, que ela é familiar, ou ela é genética. Ah, mas eu tenho ceratocone e ninguém na minha família tem. Será que eu sou adotada? Não, você pode ter um quadro novo ali. Eu já recebi essa pergunta no consultório.
Tá.
Né? Não, não quer dizer que você seja adotada.
Não, você que
essa
causou
alteração
isso.
Pode ser. E só tem cone quem coça o olho.
Ah.
Isso é importante. A pessoa pode ter a deficiência do colágeno, mas se ela não coça o olho, ela não desenvolve a doença. Então, por isso a nossa maior preocupação é em controlar muito bem os quadros alérgicos, que hoje em dia são muito comuns, seja pela nossa alimentação industrializada, seja pela quantidade de poluente no ar, de fragmento, de pólen, dependendo da época do ano, da condição de higiene do nosso local de trabalho, ou da nossa casa, dos ácaros, assim, são N motivos.
Tá.
Mas nós temos tido um quadro mais importante de alergias oculares, principalmente em crianças. Se eu deixo essa criança coçando o olho indiscriminadamente, eu vou ter um problema. Se não for um ceratocone, vai ser uma úlcera.
Coçou,
vai ser
já é um motivo para você ficar atento.
Tem,
né?
Que ficar atento.
É.
O bebê coça o olho. Todo mundo fala assim, nossa, mas meu bebê coça o olho. Aquela coceirinha que eles têm na hora de dormir, dá o soninho. Que ele coça o olho, coça o nariz, ele passa a mãozinha em tudo. Isso é um reflexo da criança, que é normal.
Uhum.
Porque é gostoso a gente coçar o olho. Porque quando eu comprimo o olho, eu estimulo um nervo chamado nervo vago.
Tá.
E ele está relacionado à redução da nossa frequência cardíaca.
Relaxa.
Então ele relaxa. Por isso que o bebê coça, porque é a indução do sono.
Uhum.
Mas a gente que é adulto não pode fazer isso, tá bom? Por favor, pelo amor de Deus.
Vou tirar um cochilo depois do almoço, fico coçando o olho.
Coçando o
olho.
Não
dá, né?
Exatamente.
Bom, 8h17, a gente vai fazer uma pausa pra gente tomar um cafezinho. É rapidinho. Na volta tem mais aqui bate-papo com a doutora Carol. E você que quer participar, mandar sua mensagem, o pessoal tá mais mandando bom dia, mas quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Mande aí suas crenças, mande aí suas artes que você faz.
Isso aí.
Na sua saúde ocular.
Essa é a melhor parte.
8h17, a gente volta em instantes. Muito bem, de volta, 8:20, oferecimento do tal do Pão de Queijo, café com entrevista desta quinta, falando sobre a nossa saúde ocular. Nós estamos no mês, no período do outono, período em que aumenta consideravelmente os casos de ressecamento dos olhos, irritação, o agravamento de alergias também, e a gente precisa ficar muito atento com a nossa saúde ocular, não só nós adultos, mas também com uma atenção especial às nossas crianças, principalmente em fase escolar. Às vezes a gente vai deixando para lá, vai deixando, não tem tempo, essa criança vai apresentando sintomas, indícios, né? Sim. Já vai dando indícios. E você, se não cuidar, isso pode se tornar um grande problema lá na frente. É o tal do... Ih, a criança tá com dor de cabeça. Senta mais pra frente. Onde você tá sentando? O que tá acontecendo? Começa lá na sala, né? Aqui é também pro coitado professor, né? 30, 40.
Criança.
Às vezes... Mas tem professor criança. Que ainda consegue tem. Chamar o pai e falar, ó, papai, tá acontecendo isso aqui com seu filho, investiga. Mas é muito difícil. O pai que tem que ficar atento. E se a gente cuidar lá na infância... Lá na frente a gente diminui os riscos.
Com
isso é primordial para tudo, né?
Você falou do mês, nós estamos no abril marrom, que é o mês de prevenção da cegueira, né? Então, para você ter uma ideia, nós dividimos a cegueira em duas partes: cegueiras reversíveis, ou seja, que a gente pode tratar e melhorar, e cegueiras irreversíveis, são aquelas que a gente não consegue melhorar. A principal causa de cegueira reversível é a falta de óculos. No mundo.
Tá.
Olha que coisa absurda, tá. Né? Às vezes, quando a gente passa para cegueira irreversível, é quando algumas vezes, em alguns casos, essa criança não foi diagnosticada cedo.
Uhum.
Então, às vezes a gente fica esperando a criança falar, ah, papai, eu tô enxergando, tá ruim para eu ver.
Tá ruim.
Se essa criança teve uma alteração do desenvolvimento da visão, que acontece do nascimento até por volta do sexto pro sétimo ano, então tá. Você vê que é um negócio que é longo.
Dá tempo da gente correr atrás.
Mas ela tá... Cada dia ela enxerga um pouquinho mais. Se ela parou de enxergar, ela não sabe como enxergar melhor do que aquilo.
Então ela se adapta de alguma maneira.
Ela acha que não enxergar quem está na frente dela é normal. Então ela não se queixa.
E como que a gente pode, por exemplo, em casa, assim, sentou todo mundo no sofá para ver a TV, ou eu tô brincando no quintal, jogando bola, andando de bicicleta. O que que eu posso mais ou menos fazer, sem que também seja um teste para a criança?
Então, assim,
que eu percebo?
Observar se a criança cai muito, se ela tropeça muito, se ela se esbarra muito nas coisas, é um indício de alguma alteração visual. Pode ser de marcha, pode ser de equilíbrio, pode ser um monte de coisa, mas é um indício.
Mas
é,
você, assim,
presta atenção.
Se você focar na questão visual,
exatamente,
isso é...
Presta atenção. Criança que tá, vai olhar para longe, ela aperta o olho para olhar para longe, aquela espremidinha no olho, né?
Até pra nós.
Outro sinal, exatamente. Ou você tá aqui com ela, tá assistindo televisão e ela tá o tempo todo chegando perto. E você fala, filho, vem pra cá. Eu não tô enxergando, mamãe. Tá. Opa, também vem perto. Dor de cabeça que aparece sempre depois do esforço de visão.
Tá.
Então, a criança tá na escola toda vez à tarde, a escola liga com uma frequência alta, ou a criança se pega lá na escola. Ai, mamãe, tô com dor de cabeça. E aquela dor de cabeça, no trajeto da escola pra casa, ela melhora. Não é uma dor de cabeça muito forte, normalmente ela para quando a gente tem o cessar daquele estímulo. Mas hoje nós temos um problema
simples,
muito.
Né?
Exatamente. Mas hoje nós temos uma coisa muito importante, que é o uso do celular.
Ah, meu Deus.
E que pra gente é um problema.
É.
Porque além de estimular.
Olha aqui, ó, eu tô com o celular, um computador, um notebook.
Além de estimular o olho dessa criança a crescer muito mais rápido do que deveria, então aparece miopia, um tipo de grau que gera problemas no nosso olho. Muito cedo, ou seja, quanto antes ela aparecer, maior ela vai ficar, porque essa criança vai crescer até os 24 anos.
Isso.
Então, se a miopia apareceu lá na hora do estirão, na hora do crescimento, que é lá nos 12 anos, e ele cresce até os 24, são 12 anos de desenvolvimento. Se apareceu nos 6 anos, são 18. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Fora disso, o celular faz uma coisa chamada espasmo acomodativo. O que acontece? A gente trava a musculatura da criança, musculatura que faz o foco. Ela é para ser móvel, então eu foco longe e eu foco perto. Como se fosse o diafragma de uma máquina fotográfica, por exemplo. Eu travo esse mecanismo. Então a criança para de fazer o foco para longe. E não é
porque
incomum.
Porque tá só focada aqui na telinha.
Exatamente. Aí a criança chega no consultório e a gente não acha grau nela. Olha, dilata, olha. Aí eu me falo, não, mas ela tá com dificuldade na escola. Tira o celular, 2 semanas. Aí é aquela choradeira, reclama, tudo.
Mas
a criança volta com a visão boa.
Já muda,
acabou,
né?
O problema dela. Então a gente tem que ficar muito atento aos nossos pequenos com o uso do celular.
Se a gente conseguir dar uma voltinha de bicicleta todo dia, ajuda
bem,
né?
Nossa, então, a luz solar, ela é importantíssima pro controle.
Trocar 10 minutos de celular por uma volta de bicicleta no quarteirão?
Poxa vida, o ideal seria pelo menos 2 horas por dia de exposição à luz natural, né? Isso vai ajudar tanto na parte visual, a gente tá aqui para falar de olho, mas na parte de produção hormonal dessa criança, de crescimento, de aprendizagem, de desenvolvimento motor, de desenvolvimento social, e aí vai, né?
Ó, o Zé Nilton mandou uma pergunta aqui pra gente, fez uma relação com vários assuntos, será que tem relação, Zé? Vamos ouvir. Bom dia, Zé Nilton.
Bom dia, Zé.
Saiu aí? Não, eu solto daqui. Eu solto daqui, ó, calma aí. Vamos lá.
Bom dia, Felipe Melo. Bom dia a todos da rádio. Bom dia a entrevistada aí. Meu nome é José Nilton. Tive o prazer de conhecê-la lá no evento que ela fez lá na quadra de esporte. Levei meu neto lá para ela, meu neto e minha filha, para fazer aquele negócio do pressão intercular do olho, lá no fundo do olho. Deixa eu fazer uma pergunta também. Qual a ligação entre olho, ouvido e nariz? Porque você tá com dor de ouvido, o olho fica ruim. E tá com o nariz entupido, o olho fica ruim, o ouvido fica ruim. Qual a ligação de todos?
Boa pergunta, Zé.
Nilton, que pergunta maravilhosa. Então, já vou destacar, Zé Nilton, parabéns, você se preocupa com prevenção. O fato de você ter levado seus pequenos lá, não foi uma avaliação da pressão, foi para aquele exame do retinoblastoma, do tumor ocular. Isso. É importantíssimo, então parabéns, eu fico muito feliz.
Cuidando do netinho, da
isso
filha,
mesmo,
isso aí.
Feliz de você me dar esse retorno, porque a gente avaliou bastante crianças, isso é muito importante, né? E esse programa tem esse ano de novo, todo ano eu vou estar fazendo.
Daqui a pouco
aí
a gente anuncia aqui, viu?
Isso aí. Então, vamos lá. Essa pergunta que você fez é muito interessante. Por que que eles estão
tem relação mesmo.
Tem relação. A nossa mucosa é esse tipo de tecido que a gente tem dentro do nariz, dentro da boca e dentro do nosso ouvido, lá na parte interna. Eles são todos o mesmo.
Tá.
Então, quando um reage, por exemplo, tem um quadro de alergia.
Tá.
No nariz, meu nariz coça, o olho coça, o ouvido coça, a garganta coça. Porque a resposta, ela é uma.
A gente tem rinite, percebe bem.
Exatamente, isso. Tudo coça, né? Aquele barulho que a gente faz na garganta, a orelha, o ouvido isso. Lá dentro.
E o olho sente.
Exatamente. No nosso olho, particularmente, ele tá em cima dos seios da face. Os seios da face são aquelas cavidades de ar, cheias, que servem para esquentar o ar quando a gente respira. E que é lá que dá a sinusite. Então, quando eu tenho sinusite, meu olho está apoiado em cima daquele quadro inflamatório. E o osso que divide os dois se chama lâmina papirácea. Por que é papirácea? Porque é igual um papiro.
Fininho.
É muito fino.
Tá.
Então, em alguns casos mais graves, aquela infecção pode passar para o olho, inclusive. Tá? Claro. E aí dá o que a gente chama de celulite periorbitária, que é uma da dor para movimentar o olho, fica muito inchado e é um quadro grave, porque pode evoluir para uma meningite.
Nossa!
Por isso que eu te falei que o nosso olho é uma exposição do nosso sistema nervoso central. Por ali, tudo pode acontecer.
Uhum.
Outra coisa é quando a gente tem conjuntivite, por que que às vezes o nariz fica ruim também? Porque a gente tem um canalzinho que liga o nosso olho no nosso nariz. Por isso, quando a gente chora, o nariz escorre. É a lágrima que passou por ali. Por isso, quando eu pingo um colírio, às vezes eu sinto aquele gosto amargo na garganta.
Ah, é verdade.
Porque ele passou por aquele canalzinho.
A gente lava também o nariz, você sente em tudo.
Exatamente. Você vai lavar o nariz, você vê, dá aquele ardido no ouvido, né? Aquele desconforto. Então, essas estruturas, elas estão todas interligadas. Legal. Por isso que uma responde à outra.
E se for necessário tratamento, é a parte, individualizado, cada um.
Às vezes, já peguei paciente que foi no consultório com celulite, a gente tratou, e era a base do processo não é sinusite, tratou porque o antibiótico é o mesmo, né? O mesmo bicho tratou e melhorou os dois. Já peguei um paciente que foi para uma pesquisa de um tumor, e era uma sinusite infectada que perfurou aquela lâmina papirácea e fez um estrago, uma fibrose ao redor do olho. Então, essas regiões, elas são muito íntimas, elas são muito próximas. Então, às vezes, um quadro mais exacerbado em um pode piorar o outro. Às vezes, até mimetizar em fazer de conta que é um quadro mais grave ali, um tumor, um câncer, alguma coisa.
Doutora Carol Masnack, muitíssimo obrigado pela visita, pelas orientações e dicas que são fundamentais. Às vezes a gente não está atento, porque acha que é uma bobeirinha e não é, pode se tornar algo muito grave. Cuidar da saúde nunca é demais.
Jamais, a prevenção é a alma do negócio, eu sempre falo isso.
É, muito mais barato também.
Muito mais barato. Então fica a dica, consulta anual no seu oftalmo.
É.
Vai fazer o seu check-up.
Pelo menos uma vez no ano.
Uma vez por ano. E as crianças até 2 anos é de 6 em 6 meses por conta do risco do tumor lá no fundo do olho, do retinoblastoma.
Tá.
E por conta do
desenvolvimento.
Inclusive
bebê, né?
bebê, recém-nascido, inclusive, esse é o ideal. Ele nasceu, aquele teste do olhinho, ele vê se a luz está entrando e saindo do olho, mas ele não vê como está a estrutura. Se está bem formada, se tem uma cicatriz, tem lesão. Exato. Então a avaliação é muito importante.
E aí você vai conciliando isso junto com o pediatra, vai no hospital.
Exatamente.
Vai conciliando. Você vai ver que a dor de cabeça vai ser bem menor lá na frente, se cuidar agora.
Sem dúvida nenhuma.
Doutor, o pessoal te acha lá na Iovale.
Na Iovale, isso mesmo.
Chácara Celes.
Isso, telefone lá é 3211-9010.
Procurem a doutora Carol e todos lá da Iovale, tem um time espetacular, pessoal, é fantástico. Um abraço ao Hector também, que é
dado sempre, ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Ele não tá atendendo vocês, mas ele tá ajudando, viu? Vocês podem ter certeza. Doutora, volte sempre.
Muito obrigada pelo convite, é uma alegria sempre estar aqui.
Obrigado. O Café com Entrevista fica por aqui. Amanhã tem mais Café com Entrevista, eu te convido a estar conosco também.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.